It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Ciao, Flavio.
Ciao, valeu.
Bruno Prado, se cuida, hein, cara? Se cuida aí, hein? Vamos se cuidar, vamos maneirar aí, hein, meu? Vamos, né? Tchau, Bruno Prado.
Ficar em casa.
Tchau, um abraço. Valeu, galera. Vem aí o jornalismo, muita informação, prestação de serviço pra você. Muito obrigado pela companhia. Tchau. Boa tarde. Amanhã tem mais, hein, Esporte em Discussão.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
2:07, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta quinta-feira, dia 18 de junho de 2020, edição que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube e pelo Facebook da Jovem Pan News. E vamos agora a alguns destaques desta edição. Ex-assessor e motorista do senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, é preso em Atibaia, no interior de São Paulo. Caseiro diz que o ex-policial estava no sítio, que pertence ao advogado Frederic Wassef, há um ano. E o advogado, que é advogado pessoal do presidente Bolsonaro, já o defendeu em várias situações, é muito próximo, esteve ontem, inclusive, na posse do novo ministro das Comunicações, e em duas ocasiões, pelo menos, ele disse não saber onde estava Queiroz. Abraham Weintraub suspende cotas para negros, indígenas e portadores de deficiência. A portaria foi criada pelo ex-ministro da Educação, Luiz Mercadante, durante a gestão de Dilma Rousseff em 2016. E vale lembrar que nos últimos dias aumentaram os rumores quanto à possibilidade de substituição de Weintraub, que enfrenta inquérito policial. Inclusive, a decisão do Supremo foi de mantê-lo naquele inquérito das fake news. Então, é uma situação bastante difícil do ministro, que já vem sendo cobrado também por outras ações relacionadas diretamente ao Ministério da Educação. Estudo diz que tipo sanguíneo A pode ser mais suscetível à forma grave de Covid-19. Tipo sanguíneo O é menos propenso a desenvolver formas graves da doença. Então, são vários testes que vão sendo feitos para que se possa entender os motivos da gravidade maior de alguns casos de Covid-19, de pessoas que não têm qualquer sintoma e agora tem mais essa indicação em relação ao tipo sanguíneo. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro inicia análise de denúncia pedindo impeachment de Wilson Witzel. Cópia do processo será enviada ao governador, que terá 10 sessões para apresentar sua defesa. E Witzel fica cada vez mais refém da aprovação que ele possa ter na Assembleia em relação a todas as decisões, é o que sempre acontece. Isso o deixa muito mais fragilizado em relação à própria gestão do Estado do Rio de Janeiro. Com pandemia, prévia do Produto Interno Bruto, do PIB, despenca 9,73% em abril. Índice de atividade do Banco Central atingiu o menor nível desde outubro de 2006 e, em relação a um ano atrás, a queda é de mais de 15%. Câmara suspende pagamento de acordo trabalhista até dezembro. O trabalhador que foi demitido e fez acordo pode receber só no mês de janeiro. A Câmara vai tentando compatibilizar aí a situação das empresas, entre empresas e trabalhadores. E essa é uma situação bastante complicada, porque quem foi demitido pode ficar sem emprego e agora também sem receber a indenização. Dólar sobe pelo sétimo dia seguido e volta a ser negociado acima dos R$ 5,35. O Ibovespa opera em alta de mais de 1%. O dólar reflete muito da decisão de ontem do Copom de reduzir a taxa básica de juros em 0,75 ponto percentual para 2,25% ao ano, com possibilidade de mais um corte adicional de 0,25, dependendo das circunstâncias do andamento da economia brasileira. Rentabilidade menor das aplicações atrai menos capital de fora. Também tem as incertezas relacionadas ao cenário político aqui no Brasil e o próprio movimento internacional, que está bastante desigual, com muita volatilidade, pelas preocupações, principalmente com relação a novas ondas de contaminação do coronavírus. Chile estabelece prisão de até 5 anos para quem violar quarentena. Pandemia avança no país e o governo amplia restrições. O Chile, que trabalhava com números bem divergentes em relação aos que eram divulgados oficialmente no país e os que eram apresentados à OMS. 2:12, agora um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan e você pode nos acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Até já!
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre.
2:15, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem. E vamos falar do destaque do noticiário de hoje, que foi desde o início a notícia da prisão de Queiroz. Nicole Fusco acompanhou aí os detalhes e traz para a gente agora, né, Nicole? Boa tarde.
Oi, Denise. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Pois é, Fabrício Queiroz, ex-assessor do atual senador Flávio Bolsonaro, foi preso nesta manhã pela Polícia Civil de São Paulo em uma ação conjunta com o Ministério Público do Estado em Atibaia, no interior paulista. Ele estava em um imóvel que pertence ao advogado Frederico Assef, que defende a família Bolsonaro. Esse mandado de busca e de apreensão e também de prisão contra Fabrício Queiroz, eles foram expedidos pela Justiça do Rio de Janeiro num desdobramento daquela investigação que apura a suposta prática de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a Alerge. Essa prisão foi feita, como eu disse, então, pela Polícia Civil e também pelo Ministério Público de São Paulo. Fabrício Queiroz chegou no Palácio da Polícia Civil, aqui no centro da capital paulista, por volta das 8:30 da manhã e permaneceu ali até mais ou menos, praticamente até as 10 horas da manhã. Ele havia ido antes para o IML para fazer um exame de corpo de delito, foi então para o Palácio da Polícia, onde essa prisão foi decretada, e então, por volta das 10 horas da manhã, ele seguiu para o Campo de Marte, onde ele foi transferido por um helicóptero da Polícia Civil para o estado do Rio de Janeiro, onde ele deve prestar depoimento ao Ministério Público do Estado, que é justamente quem investiga essa suposta prática de rachadinha. O delegado Nico Gonçalves, que é aqui do DOP, do Departamento de Operações Policiais Estratégicas, ele deu a informação de que Fabrício Queiroz estava nesse imóvel havia aí mais de um ano e que foi um caseiro deste local que deu então essa informação. Sendo que em setembro do ano passado, Frederico Assef deu uma entrevista dizendo que não sabia do paradeiro de Fabrício Queiroz e que também não era o advogado dele. Então houve aí essa revelação, né, feita por Nico Gonçalves a respeito, então, do paradeiro de como a Polícia Civil de São Paulo conseguiu chegar até Fabrício Queiroz, que já era investigado, né, Denise, desde 2018 pela Operação Furna da Onça. E quem é Fabrício Queiroz? Ele é um policial militar reformado que ficou, né, conhecido por conta aí dessa investigação que envolve hoje o senador Flávio Bolsonaro, então deputado estadual. Ele tem, apesar de só vir à tona, né, de só ser conhecido em 2018, ele já tinha uma relação com a família Bolsonaro de 36 anos, né? Ele conheceu o presidente Jair Bolsonaro em 1984 e trabalhou para o Flávio Bolsonaro entre 2007 e 2018. Durante esse período, ele foi assessor, motorista e também segurança de Flávio Bolsonaro. Durante esse período, ele emplacou 7 pessoas, 7 parentes na estrutura do gabinete do então deputado estadual, entre eles a esposa, a enteada e 2 filhas. Ele foi exonerado em outubro de 2018, um pouco antes de vir à tona, então, essa investigação chamada Operação Furna da Onça. Essa investigação, que era baseada num relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que apontou que havia transações suspeitas feitas por ele. Ele teria movimentado de forma atípica R$1.200.000 entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017. Essa operação foi a ação que levou, então, a uma investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro, que suspeitava aí sobre essa prática de rachadinha. Desde então, tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto Flávio Bolsonaro negavam ainda ter contato com Fabrício Queiroz, diziam que desde que essa operação Furna da Onça veio à tona, eles não tinham mais contato com Fabrício Queiroz, com o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, e houve também essa declaração dada por Frederico Assef, que defende a família Bolsonaro, de que não sabia do paradeiro de Queiroz e que não era advogado dele, e agora então Queiroz foi preso neste imóvel que pertence a Frederico Assef, que é considerado o escritório onde ele atua como advogado. Denise?
E Queiroz tentou protelar várias vezes a possibilidade de um depoimento. Ele sempre teve a alegação de que ele não fugiu, que não havia mandado de prisão contra ele. Agora, o fato é que o Ministério Público está se dando indícios de que ele continuava cometendo crimes e atrapalhando as investigações na medida que ele estava solto. Tem familiares dele que também trabalhavam no gabinete, que também tinham esse envolvimento nas investigações em relação a possível rachadinha, que é aquela partilha dos valores, né, de salários. A alegação na época que a investigação começou a ser divulgada é de que esse dinheiro seria utilizado para contratação, para aumentar a própria equipe, mas na verdade foi uma situação muito mal explicada, não é? E não há motivos para ele não ter prestado depoimento até hoje, né? Há muito tempo ele vem sendo investigado, foram afastadas pessoas deles aí do gabinete mesmo, do Flávio Bolsonaro, até envolvimento direto da família. A mulher dele também está sendo alvo dessa operação agora, mas lá no Rio de Janeiro, né?
Exatamente. Você falou sobre os depoimentos que Queiroz foi convidado, né, a prestar. Ele teve aí 4 possibilidades, foram agendadas 4 oitivas para ouvir Fabrício Queiroz, e nas 4 ele faltou. Durante esse meio tempo, o nosso ouvinte, o nosso espectador deve lembrar que ele deu uma entrevista ao SBT negando, né, que ele era laranja de Flávio Bolsonaro. Ele disse que essa movimentação atípica de R$1.200.000 era fruto de movimentações de compras e vendas de automóveis. E então ele apenas, ao Ministério Público do Rio de Janeiro, ele apenas ofereceu uma carta, né, ele apenas entregou ali uma declaração por escrito, não foi prestar esse depoimento de forma presencial. E, inclusive, neste momento, da entrega dessa carta, dessa declaração ao Ministério Público, a defesa de Queiroz disse que ele estava doente. E aí também tem toda aquela questão que ele ficou internado, né, por conta de um câncer. Então, essa foi a justificativa da defesa de Fabrício Queiroz na época em que ele não havia prestado depoimento ao Rio de Janeiro. O senador Flávio Bolsonaro também chegou a ser convidado na época para ser ouvido, mas como ele não era alvo dessa investigação, ele disse que poderia então se negar a ir, e desde então também ele não prestou nenhuma informação ao Ministério Público do Rio de Janeiro. E muitas vezes, né, Denise, tenta fugir aí desse assunto, tenta negar, né, esse envolvimento e até mesmo esse contato ao longo desses últimos anos. Afinal, como eu disse, essa investigação começou em 2018, logo depois que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, mas ainda não havia tomado posse. Mas desde então tem essa investigação e desde então ambos negam aí, né, esse envolvimento.
O que se alega agora, até para o pedido de prisão, é que ele estaria em contato com ex-servidores, ex-funcionários, para convencê-los a apagar qualquer vestígio de relação à rachadinha, qualquer documentação disponível, porque vários deles foram dispensados, e se fala inclusive em funcionários fantasmas. Então agora a situação muda, porque antes ele foi convidado para um depoimento e agora haveria indícios de que ele estaria interferindo nas provas, não é? Que ele estaria manipulando essas provas, quase que foragido, né? Foi uma coisa que dominou as redes sociais, onde está Queiroz, todo mundo questionando.
Uma campanha, né?
Acharam Queiroz em Atibaia, e são aquelas incoerências aí do destino, coincidências. Atibaia, que teve o sítio de Atibaia, que o ex-presidente Lula foi condenado, não é? E agora Queiroz preso também em Atibaia, que fica próximo aqui de São Paulo, para quem não conhece, né, daqui uns 50 quilômetros aqui de São Paulo, mais ou menos. Então é isso. Vamos continuar acompanhando. Agora vamos a Brasília com Levi Guimarães. Obrigada, Nicole.
Até mais.
O Tribunal de Contas da União vai apurar quantos militares da ativa e da reserva ocupam cargos civis no governo federal, fazendo um comparativo em relação aos últimos 3 governos. O pedido foi feito pelo ministro Bruno Dantas e aprovado por unanimidade pelo plenário. Segundo ele, a questão tem levantado a preocupação em setores importantes dos estudiosos da administração pública e da sociedade. Ele também citou uma recente declaração do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que mencionou um risco de militarização de setores civis. Ainda de acordo com Bruno Dantas, isso poderia gerar problemas de infração a princípios de administração pública e não necessariamente haver ganho de impessoalidade.
Considero importante que a sociedade brasileira saiba exatamente quantos militares, ativos e inativos, ocupam atualmente cargos civis, dados os riscos de desvirtuamento das Forças Armadas que isso pode representar, considerando ainda o seu papel institucional e as diferenças entre os regimes militar e civil.
O ministro ainda cita um levantamento feito pelo site Poder 360, que aponta que quase 3 mil integrantes das Forças Armadas estão cedidos aos 3 poderes, sendo 92% deles no Executivo. Hoje, além do presidente da República e do vice-presidente, o governo tem militares da ativa comandando 7 ministérios: Casa Civil, Gabinete de Segurança Institucional, Saúde, Secretaria de Governo, Defesa, Ciência e Tecnologia e Minas e Energia, além de cargos de segundo e terceiro escalão. De Brasília, Levi Guimarães.
2:26, nós vamos ao rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan. Nos acompanhe também com imagem. Até já.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre.
2:28. Seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. E agora, Afonso Marangoni.
Após início de reabertura econômica e aumento de casos do coronavírus, governadores ampliam testagem na população. O trabalho é fundamental para isolar os doentes e evitar novas contaminações por Covid-19. Os últimos dias foram marcados por imagens de pessoas se aglomerando em ruas de comércio popular e fazendo filas na entrada de shoppings. O governador do Piauí, Wellington Dias, reitera que o Brasil é desigual, mas precisa unificar protocolos.
A busca ativa, ela permite localizar por, primeiro, exame clínico. A partir daí, a gente disponibiliza as condições de testagem. Nós estamos nos aproximando de 30 mil exames por 1 milhão de habitantes. O Brasil está em torno de 7 mil, para a gente ter uma noção. Nós vivenciamos, provavelmente, o mesmo problema que todos os estados brasileiros e os municípios. A ausência de um plano, de uma estratégia nacional.
Nessa semana, Wellington Dias, do Piauí, foi obrigado a suspender a flexibilização da retomada de atividades econômicas. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, argumenta que não existe recuperação sem medidas sanitárias.
É uma ilusão pensar que, desprezando os cuidados sanitários, você vai ter normalidade do ponto de vista econômico. Porque as pessoas observam o que está acontecendo e, se elas observarem que não há proteção à sua saúde e à sua vida e das suas famílias e das pessoas que elas querem bem, elas estarão sob risco e, sob risco, elas deixam de consumir, elas deixam de investir. E a economia é afetada.
No Rio Grande do Sul, governado por Eduardo Leite, inúmeras cidades também voltaram atrás da reabertura do comércio. Em audiência virtual na Câmara, o presidente da Fiesp, Paulo Scaffi, afirmou que ninguém está defendendo a retomada inconsequente.
Hoje o plano é como retomar e com responsabilidade, respeitando os protocolos. E isso significa uso de máscara, distanciamento, higienização, muito do que já foi falado aí. E voltamos a trabalhar. Até porque, como eu disse, não tem outra alternativa. Nós não podemos ficar aguardando até que seja eliminado o risco do vírus. Mas nós também não podemos aceitar que sair significa pôr em risco a saúde das pessoas. Nós temos que sair com a devida cautela. Eu quero dizer que aqui temos, eu mesmo não deixei de sair um dia de casa, mas com a devida cautela.
O presidente da Fiesp destaca o papel do empresariado na crise, ao doar recursos e insumos para o combate ao coronavírus. Já pensando no pós-pandemia, Paulo Scaffi cobrou dos parlamentares a atualização dos projetos de reforma tributária em tramitação no Congresso.
2:32, e agora nós vamos conversar com a Thaís Oyama, comentarista, integrante aí do 3 em 1 aqui da Jovem Pan. Thaís, boa tarde.
Boa tarde, Denise, prazer falar com você.
Bom, e Queiroz agora na cadeia, foi a surpresa logo no começo do dia hoje, uma operação feita pela Polícia Civil aqui de São Paulo, passou à margem da Polícia Federal, que via toda aquela preocupação com relação à interferência. A gente viu que foi uma coisa mantida sob sigilo, até os policiais que participaram até a última hora não sabiam que se tratava de Queiroz para não ter qualquer risco de vazamento. Agora eu queria saber, Thaís, como é que você vê as implicações políticas, lembrando que ele é assessor de Flávio Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, com uma proximidade muito grande do próprio presidente. Flávio Bolsonaro sempre tentou manter um certo isolamento, agora recentemente ele chegou a elogiar a Queiroz, mudando um pouco de posição, e tem várias ramificações aí nas investigações, né?
Pois é, né, Denise, dessa vez nem a Carla Zambelli soube antes. Foi uma operação feita com muito sigilo mesmo pelo Ministério Público do Rio e tem um grande potencial, um potencial explosivo, não só em relação ao senador Flávio Bolsonaro, mas principalmente em relação ao presidente Jair Bolsonaro, né? Lembrando que o Queiroz, ele estava circunstancialmente, casualmente, quase no gabinete do senador Flávio Bolsonaro quando o inquérito começou em março de 2018. Na verdade, ele sempre foi homem do Jair Bolsonaro, do ex-capitão Jair Bolsonaro. Eles se conheceram há muito tempo, ainda quando eram cadetes, e permaneceram amigos de pescaria, amigos de jogos, amigos de churrasco. E só por isso, só por causa dessa relação do Queiroz com o Jair Bolsonaro, então deputado, já, aliás, vereador, né, da época da vereança dele, essa relação vem desde lá. E só por esse motivo é que o Queiroz foi parar no gabinete do Flávio Bolsonaro. Então, primeira coisa é essa. Tudo o que aconteceu hoje atinge não só o senador Flávio Bolsonaro, mas o seu pai, o presidente Jair Bolsonaro. Depois, vai ser bastante difícil explicar o que é que o Queiroz estava fazendo na casa do advogado e amigo da família, Frederico Vassef. Mesmo porque o próprio Frederico Vassef já havia dito em entrevista recente que não sabia onde estava o Queiroz, o Flávio Bolsonaro disse que não sabia onde estava o Queiroz, e mais, disse em maio que o Queiroz o havia traído, que o Queiroz realmente não merecia a confiança dele. Isso foi em maio. Mais recentemente, ele já fez um agrado ao Queiroz. E isso tem suas explicações, né? Tem muito nervosismo ainda hoje, mais ainda hoje, na família do Queiroz, em especial em relação à filha dele, Natália, que é personal trainer, e já estava muito instável emocionalmente por causa da situação de tensão do pai. Então, a principal questão agora é essa. O que é que os Bolsonaro vão dizer para explicar o motivo pelo qual o Queiroz, o desaparecido Queiroz, estava escondido na casa do advogado e grande amigo da família, Frederico Vassef.
Agora, Thaís, começa a ser tratado também como uma questão de governo, porque logo cedo o presidente desta vez evitou até falar com os apoiadores, que sempre o espero na saída do Palácio, ele passou direto, e ele convocou o ministro da Justiça, André Mendonça, para uma reunião no Palácio do Planalto. O encontro não estava previsto na agenda. O ministro Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral da Presidência, e o subchefe de Assuntos Jurídicos, assessores de gabinete, também participaram desta reunião. Então há um posicionamento talvez político como presidente diante dessa situação, mas que na verdade é uma situação particular do presidente Bolsonaro envolvendo o filho dele.
É verdade, Denise. Agora, se a gente achava que a semana tinha sido ruim para o presidente Bolsonaro, porque vamos lembrar lá que no começo da semana o STF deu continuidade para o inquérito das fake news, que de alguma forma atinge apoiadores e até familiares do presidente Bolsonaro. Depois veio a possibilidade de esse inquérito ser compartilhado com o TSE, onde também existe uma ação contra o presidente Bolsonaro, nesse caso contra a chapa do presidente Bolsonaro, que inclui o vice-presidente Hamilton Mourão. E agora vem essa, teve a Operação Lume ainda, não nos esqueçamos, que teve uma porção, resultou numa porção de mandados de busca e apreensão e para aliados do presidente Bolsonaro, blogueiros, empresários, e teve ainda a prisão da Sarah Winter, aquela ativista, na verdade, Sarah Giramini, ela tem outro nome, Giramini, mas ela se faz conhecer por Sarah Winter. Então, foi uma semana muito dura para o presidente, muito complicada. Mas nada, Denise, se compara ao que aconteceu hoje, em termos de estrago potencial. E eu acho que, na verdade, essa movimentação toda do Palácio do Planalto tem a ver com o fato de que deixou de ser um problema pessoal do presidente para ser, como você falou, um problema grande de governo. Um problema muito grande, na verdade.
É, e vale lembrar que em várias ocasiões Flávio Bolsonaro, a defesa dele, recorreram à justiça para tentar prorrogar e impedir o acesso a informações. Houve todo aquele questionamento, inclusive em relação à atuação do COAF. O COAF que acabou mudando de ministério, que acabou mudando inclusive o perfil da gestão. Nós tivemos aquela decisão do ministro Dias Toffoli de suspender todas as investigações feitas com base no compartilhamento de dados bancários sem autorização judicial. Atendeu um pedido da defesa de Flávio Bolsonaro, e as informações são de que o advogado Wassef teria participado disso também, não é? Então, vai se criando suspeitas quanto ao risco potencial de Queiroz para a família Bolsonaro. E vale lembrar que o presidente, até naquela reunião ministerial, em outras ocasiões, ele manifestou preocupação com relação a Witzel, por causa do Rio de Janeiro, de envolver a família dele em alguma questão jurídica. No próprio ministério, naquela reunião ministerial ele demonstrou preocupação ao querer saber dos passos da Polícia Federal. Então, é quase impossível não se relacionar todas essas situações, né?
É verdade. Voltando ao início do seu comentário, tudo que você falou tem por trás o advogado Frederico Vassef, né? Você disse das várias tentativas, na verdade, foram mais de 10 tentativas de paralisar ou de suspender ou de anular a investigação contra o Flávio Bolsonaro no caso Queiroz. Todas essas tentativas foram feitas pelo advogado Frederico Vassef, na casa de quem hoje o Queiroz foi encontrado. Também essa liminar que o ministro Dias Toffoli deu no ano passado foi fruto de um pedido feito pelo Frederico Vassef. Vamos lembrar que quando o caso Queiroz estourou, havia outros advogados aconselhando o presidente. E eles aconselhavam o presidente a manter o caso na Justiça Federal, onde ela se encontrava, para não envolver o Palácio do Planalto nela, ou para tentar blindar o Palácio do Planalto e a figura do presidente. Mas, nesse momento, entrou o Frederico Vassef, que já era amigo da família, e propôs outra estratégia, que foi a que foi executada. A estratégia tratava de isolar, ou melhor, de levar o caso para o STF, aproveitando do foro privilegiado do senador, e tirar o Queiroz de cena. Foi exatamente isso que foi feito. Queiroz desapareceu e o caso foi para o STF, onde, por obra e graça do presidente Dias Toffoli, houve essa liminar que suspendeu de julho até novembro, por quase 6 meses, as investigações sobre o caso Queiroz. Aí depois, em novembro, essa liminar acabou sendo derrubada pelo plenário do STF, mas ela foi muito comemorada pela família Bolsonaro, muito comemorada pelo advogado Frederico Vassef, porque ela suspendeu por muito tempo e poderia até suspender para sempre essa investigação contra o Flávio Bolsonaro e, consequentemente, contra o Queiroz e possivelmente possa atingir também o presidente Bolsonaro. Então, o Frederico Vassef é uma figura de grande importância, de grande relevância para a família, e ele conheceu o presidente Bolsonaro em 2014, Denise. Ele se gaba muito de ter sido não um dos primeiros a acreditar que o Jair Bolsonaro, deputado, poderia ser presidente. Ele se gaba de ter sido o primeiro. Ele me disse isso várias vezes, ele disse também que não só foi o primeiro a acreditar, como foi o primeiro a dar essa ideia, a colocar isso na cabeça, como ele diz, colocar isso na cabeça do Bolsonaro. Ele diz que isso aconteceu num jantar na casa dele e que ele disse isso para o então deputado federal Jair Bolsonaro, porque ele, Frederico Vassef, tinha acesso a informações da Lava Jato e ele previu. Isso são palavras dele, Frederico Vassef. Eu previ que ia todo mundo para a cadeia e disse para ele, senhor Bolsonaro, o senhor vai estar sozinho nisso, vai todo mundo preso e o senhor vai ficar sem concorrentes nesse mercado, é hora de se lançar presidente, etc, etc. Então, é isso que ele diz que praticamente inventou o Bolsonaro. E desde 2014, ele continua firme e forte lá ao lado da família, tão firme e tão forte que o Queiroz estava na casa dele, né?
É, e agora fica a expectativa de qual vai ser o procedimento de Queiroz. Ele sempre evitou depor formalmente, né? Apresentou só o depoimento por escrito, teve todo aquele adiamento por causa da doença dele, e na época ele ainda foi filmado no hospital dançando em época de Ano Novo. Segundo as informações do caseiro, ele estaria há mais de um ano no sítio de Atibaia. Queiroz, que morava no Rio de Janeiro, que tem a família no Rio de Janeiro, e ele estava sozinho, e o delegado Nico Gonçalves, que efetuou a prisão, delegado da Polícia Civil de São Paulo, afirmou que, ao ser detido, ele disse que iria se entender com a justiça. E sempre fica no ar aquela possibilidade de uma delação premiada, né? E o porquê dele se esconder por um ano se ele não tinha pedido de prisão ainda, não é?
Pois é, Denise, acho que são duas as grandes questões agora. Primeiro, se o Queiroz vai continuar matando no peito, né, como se diz na gíria policial, se ele vai continuar carregando nos ombros lá a responsabilidade por todas as acusações que pesam sobre ele e o senador Flávio Bolsonaro, ou se ele vai partir para uma delação premiada, né? As condições que ele está enfrentando agora são bastante difíceis, a começar pelo fato de a prisão ser uma prisão preventiva, não temporária, ou seja, as chances dele ficar muito tempo na cadeia são grandes, e depois também tem aí essas outras questões. A mulher dele já está sendo tida como foragida, pode ser presa a qualquer momento, e ele tem essa filha ainda, a Natália. Essa é uma das questões. se Queiroz fará ou não a delação premiada. A segunda questão é o que eles vão fazer com o advogado Frederico Vassef, porque o que se costura agora no Planalto é a possibilidade de dizer que o presidente não sabia, que o Flávio Bolsonaro não sabia que o Queiroz estava lá. Então, para isso, eles vão ter que contar com a boa vontade e, enfim, vão ter que combinar essa versão, que pode, inclusive, ser verdadeira, mas consideremos aqui bastante difícil que ela seja verdadeira. De qualquer maneira, se essa for a versão apresentada pelo Palácio do Planalto, ela vai ter que ter a concordância do advogado Frederico Vassef, que vai ter que dizer que escondeu por conta própria o Queiroz por todo esse tempo.
É isso, conversamos com a Thaís Oyama, comentarista aqui da rádio, integrante aí do 3 em 1. Thaís, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan e logo mais você volta com mais informações. Boa tarde.
Valeu, Denise. Tchau.
E nós vamos continuar também na cobertura do caso Queiroz, de vários outros dados aí em relação à política, mas agora vamos à participação do Daniel Lian.
Depois de quase 6 meses desde que a crise do coronavírus se instalou no planeta, a economia mundial padece com empresas vendo seus caixas combalidos. Um dos setores mais impactados pela paralisação das atividades é o da aviação. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o transporte aéreo teve retração de 73,8% em relação a março. As companhias perdem, em média, US$ 230 milhões, ou R$ 1,2 bilhão, por dia, de acordo com números da Associação Internacional das Empresas Aéreas. A entidade também projeta o maior prejuízo da história, com uma perda de US$ 84 bilhões, ou cerca de R$ 442 bilhões. Os governos têm socorrido as empresas para evitar uma quebradeira geral, pois trata-se de uma área estratégica para todas as nações. Grandes corporações como American Airlines, Delta, United, Emirates, Air France e KLM, entre outras, já fecharam negociações ou estão em fase final de entendimentos. Os Estados Unidos saíram na frente do pacote de ajuda com US$ 58 bilhões em doações e empréstimos. Em troca, aquelas que receberam o dinheiro não podem demitir seus funcionários antes de 30 de setembro. Além disto, se o montante recebido foi acima de US$ 100 milhões, a beneficiária terá que dar ao governo um bônus através de ações da empresa equivalente a 10% do empréstimo. Dessa forma, a gestão norte-americana manteve os postos de trabalho e evitou arcar com o seguro-desemprego para milhares de funcionários. A outra contribuição desenhada foi a do governo alemão, com a sinalização de um auxílio de €9 bilhões entre crédito, investimentos e subsídio, mas ainda esbarra em acionistas. França e Reino Unido também já entraram no jogo para salvar algumas companhias com bandeiras de seus países. Já no caso do Grupo Latam, o braço brasileiro negocia uma ajuda com o BNDES. O programa organizado pelo Banco Público, junto com bancos privados, prevê a liberação de R$ 2,4 bilhões. Esse valor, porém, precisa ser dividido entre todas que aderirem ao programa. A Latam pediu recuperação judicial nos Estados Unidos no final de maio e a divisão da Argentina anunciou o fim das operações por conta da pandemia. O analista de aviação Cláudio Magnavita indica que o recuo do setor será de mais de uma década.
O setor aéreo, sem dúvida, é o mais impactado pela pandemia. Primeiro, pelo cerceamento da necessidade e da liberdade de ir e vir. Agora mesmo, os brasileiros não podem voar para os Estados Unidos. Isso gera uma redução drástica do fluxo. Da mesma forma que no Atlântico Norte, os europeus não podem ir para os Estados Unidos. Isso gera desemprego, devolução de aviões, o enxugamento do quadro do setor aéreo, que nós voltamos tranquilamente a uma dimensão de 10, 15 anos atrás.
A estimativa é de prejuízo também em 2021, com uma queda de US$ 16 bilhões, quase R$ 84 bilhões.
2:47 e agora Marcelo Matos. Marcelo, com você.
Câmara de São Paulo prorroga a lei de regularização imobiliária. Inicialmente, o cadastro iria de janeiro a 30 de março. Com a pandemia, a prefeitura prorrogou por mais 90 dias. Mas o presidente do Legislativo, Eduardo Tuma, explica que houve consenso por mais prazo aos paulistanos.
Um projeto de lei que segue a sanção do senhor prefeito Bruno Covas, que prorroga o prazo para protocolo da regularização imobiliária aqui na cidade de São Paulo. Ou seja, a lei da anistia poderá receber protocolo até dia 31 de março de 2021. O prazo original se encerraria no final deste mês de junho, mas acaba de ser prorrogado pela Câmara até dia 31 de março de 2021.
A anistia permitirá a legalização de até 750 mil imóveis concluídos antes da última revisão do plano diretor em 2014. Propriedades isentas do IPTU em 2014 terão a regularização automática. Para imóveis com até 1.500 metros quadrados, residenciais ou comerciais, será preciso apresentar declaração do proprietário com documentação assinada por engenheiro e enviada ao site da Prefeitura de São Paulo. Imóveis com mais de 1.500 metros quadrados construídos terão de seguir o Código de Obras e pagamento da taxa da área excedente construída.
2:49 e vamos agora a Brasília com Antônio Maldonado. Maldonado, é com você, boa tarde.
Oi, Denise, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan. Olha, Denise, a pandemia do coronavírus impactou a abertura de novos negócios aqui no Brasil. Pelo menos é o que aponta o primeiro boletim do mapa de empresas que foi divulgado pelo governo federal, mais especificamente pela equipe econômica do governo federal, na manhã desta quinta-feira. De acordo com dados colhidos em todas as 27 juntas comerciais, em abril deste ano, foram abertas 189.878 empresas no país, índice que representa uma redução de 29,5% em relação ao mesmo mês do ano passado. Da mesma forma, Denise, o número de negócios fechados após o início da pandemia também foi menor do que a média dos últimos anos. Esses dados, na avaliação do secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, Luiz Felipe Monteiro, mostram que mesmo diante das dificuldades, o empreendedor confia que ainda conseguirá retomar o negócio.
Entendemos assim que o encerramento formal de empreendimentos é a última etapa no ciclo de vida de um empreendedor. Então ele vai adotar uma série de medidas econômicas e também de combate aos impactos que está sofrendo no seu dia a dia, até que ele tenha a capacidade de reaquecer esse negócio.
Bom, Denise, segundo o mapa de empresas do Brasil, até abril deste ano o país tinha mais de 18 milhões de empresas ativas, considerando aí matrizes, filiais e microempreendedores individuais. 46% desses negócios estão no setor de serviços e 35% no comércio. São Paulo é o estado com o maior número de empresas no Brasil, com 5 milhões e 200 mil, sendo 295 mil delas abertas somente no primeiro quadrimestre de 2020. De qualquer forma, como explica aí o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Paulo Webel, ainda é cedo para traçar um panorama sobre o impacto das restrições impostas pela pandemia no ambiente de negócios do país.
Esse um mês não nos parece suficiente para já daí tirar uma conclusão em termos de tendência. Se nós teremos nos próximos meses um número persistentemente baixo de empresas fechadas, ou se esse número poderá crescer, e se nós teremos um número menor de empresas abertas, ou esse número poderá também apresentar um viés de recuperação.
Olha, Denise, o mapa de empresas do Brasil também mostra que no primeiro quadrimestre deste ano houve uma melhora de 14 horas no tempo médio para a abertura de uma empresa no país, que agora é de 3 dias e 21 horas. No DF, aqui no DF, o negócio sai em pouco mais de 24 horas, enquanto na Bahia o registro do empreendimento pode levar quase 10 dias e meio. De qualquer forma, os dados deixam claro que há, sim, um avanço dos órgãos federais, estaduais e municipais em direção a um ambiente de negócios mais dinâmico no país. Denise?
2:52, 53 agora, e vamos à participação do Leonardo Martins.
A Corregedoria da Polícia Militar prende o PM suspeito de participar da morte de um adolescente na zona sul da capital. O sargento Adriano Fernandes de Campos, de 41 anos, é o principal suspeito de ter matado o adolescente negro Guilherme Silva Guedes, de 15 anos. Ele cumpre a prisão temporária de 30 dias, determinada pela Justiça na tarde da última terça-feira. O adolescente Guilherme Silva Guedes desapareceu na madrugada do último domingo no bairro Vila Clara, na zona sul de São Paulo. O jovem foi encontrado horas depois em Diadema, cidade da Grande São Paulo, com 2 tiros na cabeça e com muitas marcas de agressão espalhadas pelo corpo. Vídeos de câmeras de segurança mostram Adriano andando próximo ao galpão onde Guilherme teria desaparecido. Para a polícia, não há dúvidas da participação do sargento no crime. Ele prestou depoimento à corregedoria na noite desta quarta-feira. A polícia ainda tenta identificar um segundo autor do crime. As investigações consideram um outro soldado da Polícia Militar como coautor do assassinato.
São 2 horas e 55 minutos, mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, muito mais informação para você. Informações também do caso Queiroz, que é o destaque.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions.
18 plus. Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre.
2 horas e 57 minutos. Seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. E vamos agora ao Rio de Janeiro falar com o Rodrigo Viga, do caso Queiroz. Viga, boa tarde.
Tudo bem, Denise? Boa tarde para você. Boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Começou aí e está terminando aqui, né, Denise? Essa questão do Queiroz, né? Começou aí, que eu digo hoje, né? Porque a história tem como origem aqui em 2018, a Operação Furna da Onça. O Fabrício Queiroz está aqui nesse momento, dentro dessa unidade prisional, que é o presídio de Benfica, que é uma espécie de porta de entrada do sistema penitenciário do Rio de Janeiro. Qualquer pessoa que seja detida, inicialmente, passa por aqui, por essa unidade prisional em Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro, para depois haver a chamada distribuição, ou seja, a alocação do preso, do detento. Minha cara, Denise, ouvintes internos da Jovem Pan, exame de corpo de delito em São Paulo, exame de corpo de delito aqui no Rio de Janeiro, que deve estar se perguntando, mas para que 2 exames de corpo de delito? Seguinte, como ele fez um deslocamento, algo poderia eventualmente ter acontecido nesse deslocamento de São Paulo para o Rio de Janeiro, e essa é a necessidade. A prisão de Fabrício Queiroz e de outras pessoas ligadas à família de Queiroz, como a esposa dele, que é considerada foragida, 2 filhas e uma enteada, foi determinada nessa prisão do Queiroz pelo juiz da 7ª Vara Criminal aqui do Rio de Janeiro, Flávio Itabaiana. A família Bolsonaro diz, inclusive, que Itabaiana persegue a família Bolsonaro. Ele determinou a prisão de Fabrício Queiroz, argumentando que Queiroz poderia obstruir as investigações em torno da rachadinha da LERJ, poderia destruir provas e havia risco, inclusive, de se evadir, de fugir, por conta de tudo isso que se fala em nome dele. O que é a rachadinha da LERJ? Uma investigação feita em 2018 para investigar se deputados da LERJ, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, cobravam uma espécie de pedágio em cima do salário pago para funcionários do gabinete. No caso do Fabrício Queiroz, ele era uma espécie de assessor-chefe do gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, e seria responsável por essa arrecadação de recursos. Por exemplo, a pessoa ganhava R$10 mil, tinha um pedágio de 20, 30%, esses R$2, R$3 mil eram recolhidos pelo Fabrício Queiroz, e as investigações apontam que esses recursos poderiam ter sido depositados em contas pertencentes ou ligadas a Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, que nega categoricamente, disse que recebeu com tranquilidade a operação desta quinta-feira e que a verdade virá à tona, tem certeza disso, mais dia menos dia. Ele acha que trata-se de mais um movimento no tabuleiro de xadrez para tentar atingir a sua família, especialmente o presidente Jair Bolsonaro. Mas, como eu disse, o juiz Flávio Itabaiana, aqui da 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, entendeu que Fabrício Queiroz poderia destruir provas, poderia obstruir as investigações e havia risco até mesmo de fugir do Brasil. Lembrando que o Queiroz foi encontrado hoje numa casa em Atibaia, em São Paulo, que pertence a Frederico Macef, que é advogado da família Bolsonaro, mas ao que parece está com os dias contados nessa função. Quem passou agora há pouco aqui, minha cara Denise, eu fiz internauta da Jovem Pan para visitar o cliente, né? O Fabrício Queiroz, foi o novo advogado dele, o advogado Paulo Cata Preta, que saiu daqui dizendo que estava seguindo para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para tentar um habeas corpus, disse que a prisão era desnecessária, foi uma prisão pesada, porque não havia nenhum desses riscos apontados pelo juiz Flávio Itabaiana. E vai argumentar ainda que Fabrício Queiroz tem problemas de saúde, tratou-se recentemente de um câncer, há 2 meses fez uma cirurgia de próstata e ainda é hipertenso. Vamos ouvir o que disse aí o advogado Paulo Cata Preta, que representa Fabrício Queiroz.
Eu acho que é totalmente, primeiro, desnecessário, infundado, porque ele sempre esteve à disposição para esclarecer e já fez esclarecimentos por escrito, inclusive, sobre os fatos que ele investigava.
Então, ele acha que é arbitrário? Exagerada? Como é que o senhor classifica?
Ainda não sei. Eu realmente preciso ver a decisão para poder entendê-la e combatê-la.
O fato de proibir a ida para o BEP, o Batalhão Especial Prisional, para você?
Não vejo nenhum sentido nisso, uma prerrogativa que ele tem, como, aliás, até para o bem da segurança pessoal dele, sendo o policial militar reformado, era de rigor que ele ficasse em um batalhão da Polícia Militar. Não ele, Queiroz, mas qualquer um que tenha essa mesma qualidade.
Agora, sobre a rachadinha em si, doutor, o que, que ele já comentou com o senhor? Se ela existia, não existia? Ele se diz inocente?
Disse que não existe isso e que nós estamos nos aprofundando agora no inquérito para podermos demonstrar definitivamente que isso não aconteceu. Ou pelo menos não aconteceu da forma que tem sido dita nas investigações.
E por que, que aquele dinheiro apareceu na conta dele e chegou a justificar?
Ainda não chegamos, eu acabo de entrar no caso, ainda não chegamos a esse grau de aprofundamento.
O senhor vai tentar lá na escola, claro.
Vou tentar inicialmente, naturalmente, um pedido de revogação com um habeas corpus é a medida natural nesse momento. E mais adiante, conhecendo em profundidade a investigação, nos prepararmos para enfrentá-la e esclarecer o que nós acharmos que deve ser esclarecido.
Ah, então, o advogado Cata Preta, que representa o Fabrício Queiroz, os vizinhos lá em Atibaia disseram, né, para a nossa colega Nicole Fusco e para outros colegas da imprensa, que o Fabrício Queiroz estaria vivendo por ali há cerca de um ano na casa de Frederico Wassef. Mas o advogado Paulo Cata Preta disse agora há pouco que o Fabrício Queiroz ia lá eventualmente e nos últimos dias esteve com mais frequência por lá para intensificar o tratamento de saúde ao qual é submetido. Sobre a possibilidade de um acordo de delação premiada, ele descartou essa possibilidade por parte de Fabrício Queiroz e que os esclarecimentos já foram feitos ao Ministério Público e que novos podem ser feitos. Mas ao ser questionado, viu, Denise, se havia rachadinha ou não no gabinete do Flávio Bolsonaro, o advogado saiu pela tangente e disse: as coisas, os fatos não são bem assim como são revelados na imprensa. Ele não negou, mas também não confirmou, tá, Denise?
Agora a operação toda, desde o início, envolve vários outros políticos, não é apenas questão de Flávio Bolsonaro, é uma coisa que sempre se questionou o porquê de chamar mais atenção a situação de Flávio. Rachadinha era uma prática meio habitual na Assembleia, não é?
É, exatamente. Foram mais de 20 parlamentares investigados, alguns conseguiram apresentar as suas justificativas, né, das movimentações financeiras, no caso do Queiroz, a movimentação atípica de R$1.200.000 entre 2017 e 2018 foi ponto de partida para essa operação, mirando, né, visando o gabinete do então deputado, agora senador da República, Flávio Bolsonaro. Mas, como eu disse, mais de 20 foram investigados com base em relatórios do COAF. Alguns conseguiram apresentar as suas justificativas, outros estão tendo que prestar contas com a justiça, mas, nesse caso aí, por conta da suspeita e do peso do sobrenome Bolsonaro, as investigações têm ganho uma espécie de foco, de luz, de atenção especial por parte do Ministério Público do Rio de Janeiro. Tem outra investigação junto com a Justiça Eleitoral, viu, Denise, que envolve o Flávio Bolsonaro. E aí, declaração de bens, declaração de patrimônio para as eleições de 14, 16 e 18, suspeita de crime eleitoral, Flávio Bolsonaro acusado de ter enriquecido ilicitamente, ter cometido outros crimes, segundo o Ministério Público Federal, de 2003 até mais recentemente, Flávio Bolsonaro teria movimentado recursos para a compra e venda de 19 imóveis. Minha cara, Denise.
E Viga, tem operações também aí no Rio de Janeiro. Não foi apenas a prisão de Queiroz, a mulher dele já é tida como foragida. A assessora Alessandra Esteves Marins, que está lotada no gabinete de Flávio Bolsonaro no Senado, também é alvo de operação. Ela está em um cargo de confiança em um escritório de apoio ao senador, que fica, o escritório fica na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Então, ocorreram também operações aí no Rio, não foi só a prisão de Queiroz?
Foram várias pessoas que eram ligadas ao gabinete, até tem o nome dessas pessoas aqui, que receberam aí a visita, vamos dizer assim, da Polícia Federal, da Polícia Local, melhor dizendo, e do Ministério Público, no âmbito dessa operação batizada de Anjo. O fato, minha cara Denise, é que o endereço do bairro de Bento Ribeiro, famoso por aqui no Rio de Janeiro, porque ali brotou Ronaldo, o fenômeno jogador, foi também visitado por agentes do Ministério Público e da Polícia nesta quinta-feira. E nesta mesma rua, nessa mesma região lá da Zona Norte do Rio, de Adriano Bento Ribeiro, na mesma rua, o presidente da República, Jair Bolsonaro, mantém uma casa que foi utilizada como uma espécie de QG, de comitê dele na Zona Norte do Rio de Janeiro. Na campanha de 2018, ele passava por lá, cortava cabelo e coisa e tal, fazia toda aquela campanha, uma agitação danada, mas bem pertinho da casa do Bolsonaro, na mesma rua, é uma espécie de vila. A polícia esteve por lá junto com o Ministério Público, cumprindo mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira. Mas, como você bem disse, a esposa do Fabrício Queiroz é tida como foragida e outras duas filhas dele e uma enteada também são alvos dessas investigações em torno do suposto esquema de rachadinha no gabinete do senador, à época, deputado estadual Flávio Bolsonaro. Denise.
Bom, vamos continuar acompanhando, né, Viga, como é que vai ser, inclusive o depoimento, a primeira vez que Queiroz vai prestar um depoimento pessoalmente, né, vamos ver quais as novidades aqui em São Paulo, a informação que ele disse é que ele se acertaria com a justiça, né, quando ele foi preso, ele não ofereceu resistência, ele ficou calmamente vendo as investigações, os policiais pegando várias coisas dele, todo o material que estava na casa lá em Atibaia, ele pareceu tranquilo em relação a isso e agora está aí no Rio de Janeiro, né?
O advogado disse agora há pouco, ele está abatido, ficou surpreso, não esperava a presença da polícia, mas em princípio não teria dado nenhum depoimento, não teria contribuído com esse momento mais tenso da operação, que é a prisão, a detenção, até o deslocamento as unidades aí de São Paulo depois aqui para o Rio de Janeiro, mas fatalmente, segundo o advogado Paulo Cata Preta, o Fabrício Queiroz, melhor dizendo, vai prestar novos esclarecimentos, porque segundo ele, alguns esclarecimentos já foram prestados ao Ministério Público. Você lembra que o Fabrício Queiroz chegou a faltar vários depoimentos aos quais ele foi convidado a participar pelo Ministério Público do Rio de Janeiro no ano passado. Você lembra disso, né, minha cara Denise?
Exatamente.
E aí depois ele fez isso através de uma carta, de um documento que entregou à promotoria responsável por essa investigação. Eu perguntei aqui para o advogado se ele poderia ir além da carta. Ele disse que tudo que tinha que ser dito já estava ali determinadamente dito, mas que outras eventuais declarações podem ser dadas no transcorrer do processo. Agora ele está focado, segundo o Paulo Cata Preta, no habeas corpus, e se não conseguir esse HC, esse alvará de soltura, que pelo menos o Fabrício Queiroz, que é PM da reserva, fique preso num presídio voltado para PMs da ativa e também inativos. A unidade que fica em Niterói, na região metropolitana, é o BEP, Batalhão Especial Prisional, onde ficou preso também recentemente o ex-governador Luiz Fernando Pezão. Ele disse que não há menor sentido do que sentenciou o juiz Flávio Itabaiana de proibir o Fabrício Queiroz de ficar preso no BEP, nessa unidade especial, porque o Itabaiana entende que o Fabrício Queiroz deve se manter preso, só que no complexo de Jericinó, o antigo complexo de Bangu, na zona oeste da capital, Denise.
É isso, Viga. Vamos continuar acompanhando. Por enquanto, muito obrigado. Uma boa tarde.
Boa tarde, Denise. Obrigado.
15 horas e 10 minutos e nós temos hoje uma certa pressão no mercado financeiro, especialmente no dólar, que agora sobe 1,8%, cotação de venda do comercial passa dos R$ 5,35, dólar que já vem reagindo aí nas últimas semanas, depois de várias semanas de uma calmaria em que cedeu além do que o mercado podia esperar, mas depois voltou a ficar pressionado. E nós temos a Bolsa de Valores agora em alta de 0,85%, já teve momentos hoje de alta mais acentuada, mas nós vamos falar de mercado financeiro, o comportamento, tudo que está influenciando nesse movimento, com José Francisco de Lima Gonçalves, que é economista-chefe do Banco Fator. José Francisco, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos.
Bom, José Francisco, nós vimos o mercado várias semanas aí numa empolgação com a reabertura de várias economias, meio que descolado do noticiário. Nós temos um clima político aqui bastante pesado no Brasil, manifestações, embates entre o Supremo e o governo, e o mercado foi deixando essa situação meio de lado. Bolsa se recuperando, o dólar que parecia um pouco mais sensível, mas no caso do dólar tem questão de juros também. Então eu queria sua avaliação hoje, o que está pesando mais?
Olha, Denise, nós estamos vivendo nesses últimos meses a resultante de pressões muito complicadas, né? Desde logo, o tema pandemia, não se sabe o ritmo em que isso vai evoluir. E então há uma oscilação de humor cada dia que há uma notícia boa, uma hipótese favorável ou desfavorável. Por outro lado, a reação dos governos aos efeitos da pandemia, às vezes aparece com mais convicção, com mais peso, às vezes menos. Se a gente pegar essa segunda-feira, um simples anúncio do Banco Central americano a respeito de detalhes de uma coisa que estava combinada desde março, deu uma puxada formidável nos ativos de risco. Então, esse sobe e desce, eu acho que está aí por bastante tempo ainda e é o nosso pano de fundo. Aqui dentro, como você bem lembrou, a situação política, além da pandemia, está muito complicada, muito incerta, muito flutuante, inclusive as expressões ruptura e impeachment passaram a ser expressões do cotidiano. Um dia como hoje, por exemplo, em que existe uma exposição muito grave da família do presidente, eu acho que adiciona um pouco de preocupação. Tá? Mas, no fundo, o mercado tem aceitado o desaforo, né, nesse ponto, né? Ou seja, hoje eu acho que ainda é mais o efeito lá de fora, do dólar subindo no mundo inteiro, do que particularmente aqui.
Agora, José Francisco, nós tivemos nessa semana vários indicadores que comprovaram que o mês de abril foi muito pesado para a economia, foi um mês de queda muito forte. Já tivemos indicadores da indústria, do comércio, de serviços. Tivemos hoje a prévia do PIB apontando um tombo em relação ao mês anterior de 9,73%, sobre o mesmo mês do ano passado de 15,1%. Qual o balanço que você faz em relação a tudo isso? Compatível com as projeções que se tinha quanto ao tombo da economia neste ano, ou vieram além?
Oh, Denise, nós estamos com expectativa de queda do PIB para esse ano de 7,4% desde março, tá? De modo que para a gente não está tendo grande surpresa. O resultado é muito ruim, eu acho que passa a ser um consenso de que
tivemos problemas aí no contato com o Zé Francisco de Lima Gonçalves, vamos tentar retomar o contato com ele. A gente falava de mercado financeiro, mas nós tivemos vários indicadores nesta semana que apontaram que o mês de abril foi, de fato, muito pesado, o que se espera que tenha sido o fundo do poço em termos de impacto da pandemia sobre a atividade econômica. Março pegou parcialmente apenas, então em abril foi um mês em que houve isolamento de todo o país, os vários estados adotaram um isolamento, quarentena, alguns chegaram até a decretar lockdown, mesmo quando chegar a uma situação mais grave, algumas cidades do Nordeste, capitais, então tudo isso teria um impacto muito mais pesado. No mês de maio já começou alguma flexibilização, então isso já produziu alguns resultados melhores, vários setores foram se ajustando à nova situação, não que consigam retomar a situação que estavam na pré-pandemia, mas podem ter condição de apresentar talvez um resultado melhor em maio. José Francisco, acho que nós recuperamos aí o contato com você. Eu falava que talvez abril tenha sido o fundo do poço, mas eu queria saber o que você espera no geral.
Nossa, Denise, tá picado o som, eu realmente não consegui te ouvir.
Mas eu queria sua avaliação em relação ao cenário de abril e o que podemos esperar aí nos próximos meses.
Olha, abril, como visto, foi uma tragédia, era esperado.
É, nós não estamos conseguindo mesmo falar com o Zé Francisco. Nós vamos falar agora com o Vitor Brau, 15 horas e 16 minutos. Vitor, boa tarde.
Oi, Denise, boa tarde para você e para quem nos acompanha. Hoje, o presidente do Tribunal de Contas da União falou à Câmara dos Deputados e ao Senado em uma sessão conjunta ali do Congresso Nacional, em uma audiência na comissão mista que acompanha as ações contra a Covid-19, sobre os desvios na área da saúde. A gente sabe que vários escândalos têm sido revelados nas últimas semanas em várias regiões do país, prefeituras e governos estaduais têm se revelado envolvidos em esquemas de corrupção nas contratações feitas agora durante a pandemia. Houve, em muitos locais, decretos de calamidade pública, um decreto de calamidade pública em nível federal, inclusive, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, e isso flexibiliza, né, algumas normas de contratações públicas e tem sido a deixa perfeita para casos de corrupção. Na audiência da qual participou hoje pela manhã o presidente do TCU, o ministro José Múcio Monteiro, ele falou sobre esses desvios e prometeu que as punições vão acontecer mesmo que depois da pandemia. Mesmo que não haja punições agora, no futuro haverá punições. Ele diz que, além da doença, o Brasil enfrenta também o vírus da corrupção. Vamos acompanhar.
Evidentemente, nós já convivíamos com um vírus muito brasileiro e com sotaque em todas as regiões, que era o vírus da corrupção. Porque na emergência é muito difícil você distinguir quem quer salvar uma vida de quem quer melhorar a sua vida.
Aí então o presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro José Múcio Monteiro, ele fala da dificuldade de se separar os bons gestores, aqueles que de fato precisam fazer as contratações emergenciais e que estão fazendo isso justamente para tentar salvar o sistema de saúde, daqueles que só querem ter benefícios próprios. Vamos acompanhar.
Vamos estar presente em tudo, assistir tudo, ser testemunha de tudo e depois vamos fiscalizar tudo o que foi feito e um dia, se Deus quiser, quando isso passar, vamos voltar a trabalhar como nós trabalhávamos, sabendo que esse vírus será testemunha de defesa para muitos que agiram com mala intenção.
Aí então o presidente do Tribunal de Contas, José Múcio Monteiro, do Tribunal de Contas da União. Segundo o ministro, Denise, hoje o TCU atua com 90% dos servidores em regime de teletrabalho, o que, segundo ele, não altera a eficácia da atuação do TCU. Denise.
A gente tem visto investigações aí em todos os estados, em várias cidades, referente a desvio de recursos, superfaturamento, problemas em relação à entrega. É muita suspeita numa situação em que se deveria ter uma estratégia total de aquisição de material com eficiência para utilizar no combate à pandemia. Então, a gente tem uma situação de calamidade que acaba flexibilizando determinadas normas, né, rigores que normalmente se tem que ter em relação à compra de equipamentos, e a gente tem visto que muita gente está aproveitando isso, né?
Exatamente, Denise. Muita gente, e das mais variadas regiões do país e das mais variadas cores ideológicas, né? Políticos de vários partidos, das mais variadas inclinações aí envolvidos nesses casos de corrupção. Mas se a gente pode trazer um recorte mais positivo, o bom, né? Olhando o copo meio cheio ao invés de meio vazio, o bom é que esses crimes têm sido descobertos, né? Todas essas falcatruas têm sido reveladas, né? E em um tempo surpreendente, inclusive, né? Porque a partir da Operação Lava Jato, que talvez tenha sido ali um divisor de águas no combate à corrupção, a gente viu os desvios sendo revelados, mas desvios que aconteceram no passado, no caso desses roubos agora que estão acontecendo durante a pandemia, que muita gente já tem chamado de covidão, tudo está sendo descoberto enquanto acontecem os crimes, né? Então, a quente, né? As investigações estão ali a quente, enquanto acontecem os desvios, há os órgãos de fiscalização que têm atuado, trabalhado bastante e, em muitos casos, os crimes têm sido descobertos. A gente torce para que seja isso mesmo, né? Que todos os crimes que estejam acontecendo estejam sendo revelados, mas, ao que tudo indica, há um olhar hoje mais atento, né? Os órgãos de fiscalização têm acompanhado e monitorado com bastante atenção tudo o que acontece agora, né?
É, inclusive denúncias, né, que estão aparecendo, você pode ter, tem canais específicos para você denunciar esse tipo de irregularidade. Eu acho que é importante, né, que a população sabendo, assessores, a gente tem isso muito próximo nas prefeituras, os próprios hospitais questionando números de entrega de equipamento e tudo mais, né?
É verdade, né? Hoje os sistemas de transparência funcionam muito melhor, né? Tudo fica às claras, né? E a população está mais atenta, né? Então, ao menor sinal ali, uma pessoa pode dar o alerta e isso já funciona como o estopim, né, para que se inicie uma investigação, né? E como nós dizíamos, né? Os crimes agora têm sido das mais variadas formas, né? Tem desvios na forma de superfaturamento, tem desvios na forma de compras de determinadas empresas, né? Direcionamento de licitações, ou seja, quando o poder público abre uma contratação, uma concorrência pública, mas já com o objetivo direcionado de favorecer uma determinada empresa, como eu disse, o superfaturamento, né? Quando o valor registrado, declarado da compra é maior do que o que houve efetivamente e alguém lucra com isso, alguém recebe esse dinheiro que foi pago a mais, enfim, são várias as formas de desvios, mas felizmente tudo isso tem sido revelado. A gente torce mesmo para que haja punições, né? Para que haja a revelação de tudo que está acontecendo e punições também, né?
É, o Procurador de Justiça, Roberto Liviano, até criou no site dele especificamente um espaço para denúncias em relação a isso. Tudo relacionado ao coronavírus, né? É então, o covidão.
Então, exatamente, né? A participação popular também é importante, né? A gente vê em alguns casos também até compras equivocadas e aí talvez não por má índole, né? Mas também por incompetência, né? Em alguns locais do país a gente viu compras inadequadas de respiradores que não funcionam. Isso aconteceu no Pará, em Santa Catarina nós tivemos a compra, e no Rio de Janeiro também, a compra de carrinhos de anestesia no lugar do equipamento que era necessário ali para o tratamento médico, né? Então a compra foi mal feita, né? Além desses casos de corrupção, também há casos aí de compras mal feitas e a população tem que denunciar tudo isso, né?
É isso, Vitor. Obrigada. Boa tarde.
Boa tarde.
15 horas e 22 minutos. Estamos em contato agora com Paulo Amador da Cunha Bueno, que é professor de Direito Penal da PUC de São Paulo. Doutor Paulo, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Tudo bem?
Então, Paulo, nós temos aí o destaque do noticiário, a prisão de Queiroz, e eu queria saber como é que o senhor vê toda essa situação do ponto de vista legal, da possibilidade de ele continuar preso, não é? Já estão entrando com pedido de habeas corpus, mas a forma como se deu toda essa operação.
Pois é, Denise, nós temos aqui, por enquanto, um acesso um pouco restrito ao conteúdo dessa decisão. Na verdade, ela não está disponibilizada, pelo menos não localizei em nenhum site, em nenhum jornal, o conteúdo da fundamentação dessa decisão. Ela, num primeiro momento, me pareceu um pouco exagerada por dois aspectos. Primeiro, pelo fato de que o investigado, o Fabrício Queiroz, ele não estava se recusando, ele não era procurado, né? E de cara veio um decreto de prisão preventiva, que é aquela prisão sem prazo determinado, que pode se alongar aí durante todo o processo, inclusive. Isso me chamou um pouco de atenção, e também pelo fato de que o Queiroz, o Fabrício Queiroz, ele já não exercia mais nenhuma atividade ligada aos parlamentares investigados. Quer dizer, não haveria possibilidade de continuidade delitiva em relação ao tipo de crime, ao tipo de fato pelo qual ele está sendo investigado. Então, eu realmente gostaria muito de ver com detalhes qual a fundamentação empregada.
É, exatamente, a fundamentação é importante isso daí. Agora, e quanto ao envolvimento do advogado, que em várias ocasiões disse que não sabia onde estava Fabrício Queiroz, e de repente ele foi preso no sítio dele, e de acordo com informações de pessoas próximas, os caseiros, ele estaria lá há mais de um ano. Tem alguma implicação para o advogado nesse caso? Ele pode assumir a responsabilidade? Como é que fica?
É, veja, para o advogado, até o momento, como eu falei, o Fabrício Queiroz não era um indivíduo com um mandado de prisão expedido, ele não era procurado. Então, criminalmente, para o advogado, não haveria nenhum tipo de crime de favorecimento nesse momento. No entanto, há um evidente desgaste, aí, até pelas declarações que foram prestadas anteriormente, no sentido que ele desconhecia o paradeiro de que não era o advogado de Fabrício Queiroz. Isso, evidentemente, cria um desgaste para o advogado, é inegável, porém não com uma repercussão criminal diretamente relacionada a ele, dirigida a ele. Nesse aspecto, eu vejo que entendo que ele estaria isento. Diferente se ele estivesse ocultando a partir do momento que tivesse conhecimento de que ele estava, de fato, foragido. Ele estaria realmente... possivelmente incidindo aí, transgredindo um dispositivo, um crime contra a administração da justiça. Um outro ponto que eu vejo aqui é a questão do advogado. O que me parece muito delicado e que enfraquece a posição do Fabrício Queiroz é a gente perceber que, não obstante ele não estivesse sendo procurado, fica parecendo, ou pelo menos sugere-se, que ele procurou ficar tornar difícil a sua localização. E por isso estaria escondido aí, estaria morando no endereço em Atibaia, ou seja, longe do Rio de Janeiro, onde ele sempre viveu, no endereço do imóvel pertencente ao advogado. Então, repito, ele não estava foragido, ele podia ficar, permanecer onde ele quisesse, mas ele era investigado. Então, deveria haver um cuidado da parte da defesa maior em deixá-lo disponível até para evitar que se decretasse uma prisão preventiva, como veio acontecer.
Ele sempre evitou prestar um depoimento pessoalmente, não é? Ele chegou a prestar por escrito. Agora, o Ministério Público considerou ter três condições para pedir a prisão dele. Ele continuava delinquindo, ele estava fugindo e ele vinha manipulando provas para atrapalhar as investigações. Os indícios são de que ele estava coordenando ações entre ex-servidores do gabinete para ocultar a condição dos funcionários fantasmas que eram contratados, então, pelo senador, e na época não senador, e muitas vezes escolhidos por Queiroz. Os investigadores também tinham indícios de que Queiroz vinha tentando acessar esses ex-servidores para apagar os registros das irregularidades, enfim, para assumir as provas. Nesse caso, a prisão dele pode ser mantida?
Pode, seria porque aí ele, a ser verdade, partindo da premissa que de fato isso está acontecendo, você poderia remeter, sim, a uma das condições, uma das possibilidades que seja a prisão preventiva, porque aí o indivíduo passa a atuar contra a investigação, contra o processo. É o que eu disse, eu acho complexo falar em continuidade delitiva, tendo em vista que ele já não tem mais nenhuma função, não exerce nenhuma função nos gabinetes dos parlamentares. Então, este argumento me parece, num primeiro momento, um pouco estranho. Mas, repito, nós não tivemos acesso aqui à íntegra do despacho que decretou a prisão. E com relação a esses outros dois aspectos, bem, não me parece que ele tenha sido intimado recentemente e não comparecido. O que eu me recordo, lá atrás, houve intimações, mas ele foi hospitalizado e até me parece que se comprovou que, de fato, ele estava sendo submetido a um tratamento de câncer aqui no Hospital Albert Einstein, e isso acabou comprometendo naquele momento a oitiva dele. Mas ainda assim, eu acharia esse argumento um pouco fraco, até porque ele pode comparecer e permanecer em silêncio. Isso por si só, para mim, não seria um argumento para prisão preventiva. Acho que faltam um pouco ainda alguns elementos para que a gente consiga visualizar completamente qual foi o sustentáculo do pedido do Ministério Público e do deferimento do magistrado. Acho que a gente carece um pouquinho ainda de algumas informações.
É, exatamente. Agora é uma semana de várias operações em que... mais de uma semana em que se tem várias operações e decisões do Supremo que envolvem apoiadores aí do presidente Bolsonaro, não é? Ele estava bastante incomodado com essa situação. Hoje ele ainda não se pronunciou a respeito. Ele está reunido com... Teve reuniões aí com assessores, com o ministro da Justiça. Agora, em relação às investigações das fake news, a decisão que o Supremo teve em relação a isso, a continuidade do inquérito... Como é que o senhor vê essa situação mais especificamente?
Olha, o que me parece aqui é o seguinte, e aí fazendo uma análise numa perspectiva mais ampla, né? Me parece que há de fato aqui uma rusga declarada hoje entre o Palácio do Planalto e o Poder Judiciário, especialmente na figura do Supremo Tribunal Federal, né? A gente assiste aqui a um conflito diário de decisões, algumas delas, a meu ver, exageradas, inclusive a questão do inquérito, o chamado inquérito das fake news, que para mim padece de um vício processual gravíssimo no seu nascedouro. Quer dizer, a gente tem um inquérito aberto pela vítima, investigado pela vítima e julgado pela vítima, e em condições que absolutamente extrapolam, nitidamente extrapolam os limites da sua previsão legal no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, essa possibilidade no inquérito instaurado ex officio se volta só e somente a crimes praticados nas dependências físicas da corte, né? Então, está se dando aqui uma amplitude, se tornou um inquérito absolutamente perigoso, a meu sentir, para a própria democracia, porque se torna um inquérito onde você começa a jogar qualquer coisa ali dentro. Aliás, é um inquérito que não tem foco nenhum, só para recordar. Foi neste inquérito que o ministro Alexandre de Moraes determinou a busca e apreensão na casa do ex-procurador-geral de Justiça, Rodrigo Janot, porque havia declarado num livro que acabaram de publicar, que teve vontade, desejou, pensou, cogitou em matar o ministro Gilmar Mendes. Então, quer dizer, é um inquérito que ele vai de norte a sul, alcança toda a sorte de fatos que em algum momento o Supremo entenda que está sendo, ou que de alguma forma está sendo atingido. Isso não é bom para o Estado Democrático de Direito, não tem sustentáculo processual legítimo. No entretanto, nós ficamos à mercê de uma situação em que acima do Supremo não há quem se recorrer. Eu realmente, veja, não estou entrando no mérito dos fatos isolados individualmente, mas na forma como está se processando essa investigação.
Eu iria colocar a argumentação dos ministros do Supremo, que são ameaças ao Supremo, e deles isoladamente, eles seriam representativos do próprio Supremo. E aí, com base nisso, eles poderiam tomar a iniciativa desse inquérito que ameaça o Supremo. Então, são as várias frentes, a gente vê que tem várias ramificações aí dessas investigações que se interligam com outras, e a própria Procuradoria também solicitou investigações contra aqueles apoiadores do presidente que estavam fazendo manifestações em Brasília, nas ruas, enfim, na esplanada dos ministérios. Seria uma outra situação nesse caso?
É o que eu falei. O problema desse inquérito é que você tem episódios que se ligam e tem episódios que são absolutamente desconexos, como, por exemplo, esse do ex-procurador-geral da República, do Rodrigo Janot. Não tem qualquer conexão com os outros fatos que recentemente vêm sendo apontados, e está tudo jogado dentro do mesmo procedimento. Então, assim, me parece que está havendo um excesso da parte do Supremo Tribunal Federal em relação a isso, e acho que também fica nítido que parte desse excesso é fruto desse mal-estar que hoje se estabeleceu entre o Palácio do Planalto, entre o Executivo e o Judiciário. Eu sinto assim até uma união de forças dentro do próprio Supremo nesse sentido.
O que se coloca é que o artigo 43 do regimento interno do STF autorizaria o presidente do tribunal a instaurar inquérito. É uma regra excepcional que confere ao judiciário a função atípica de investigação para preservar preceitos fundamentais, entre eles as suas prerrogativas institucionais diante da omissão ou inércia de órgãos de controle em exercer essa atribuição. Seria essa a justificativa formal do Supremo?
Olha, é impressionante, às vezes a gente vê de um Supremo que muitas recentemente, passa já há algum tempo, vem produzindo algumas decisões que extrapolam a legalidade e vão para o plano da conveniência. Esta previsão deste modelo de inquérito é para fatos havidos nas dependências do Supremo Tribunal Federal. Nas dependências, o texto do regimento interno é claro. Né? Se a gente for interpretar isso, emprestar a latitude que está se dando, por se dizer, o crime foi veiculado por internet, por rede social, e a rede social ela entra em qualquer lugar. Bom, a rede social existe agora, a imprensa existe há muito tempo e também entra em qualquer ambiente. Imagina o seguinte, vocês estão aqui na Rádio Jovem, aí na Rádio Jovem Pan, no prédio Winston Churchill, aí na esquina da Paulista, e resolvem produzir uma série de reportagens ou matérias ou declarações ofensivas ao Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, por esse entendimento, a radiodifusão que foi feita da Avenida Paulista estaria sujeita a ser investigada nas dependências do Supremo Tribunal Federal? Não, então você criou o Supremo, passa a ser um local de crime que alcança o Brasil inteiro. Não faz o menor sentido isso. A norma do regimento interno é extremamente restritiva, são as dependências físicas da corte. E hoje nós temos aqui um inquérito cuja competência territorial está se espraiando pelo país inteiro.
É isso, conversamos com Paulo Amador da Cunha Bueno, que é professor de Direito Penal da PUC de São Paulo. Doutor Paulo, muito obrigada, uma boa tarde.
Obrigado, Denise, uma boa tarde aos ouvintes e a você.
15 horas e 36 minutos, mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você. Continue com a gente, nos acompanhe também com imagem. Até já.
Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem Pan. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Para discutir uma forma aí do governo reagir, o que, que pode ser feito, e mais uma vez reclamou, porque segundo ele, essa questão das rachadinhas era uma prática, né, pelo menos de acordo com as investigações, em vários gabinetes, não só do gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro. Então o presidente reclama que, na verdade, tudo isso não passa de uma perseguição à família dele. O senador hoje cedo até publicou nas redes sociais dizendo que encara com tranquilidade essa operação da Polícia Federal e mais uma vez foi movida uma peça no tabuleiro exatamente para prejudicar, para desestabilizar o governo aqui do presidente Bolsonaro. Olha, o clima ainda é de indefinição, o governo avalia o que se deve fazer. O presidente, por um lado, está sendo orientado a evitar qualquer tipo de comentário, a evitar qualquer tipo de crítica, porque senão acaba trazendo também esse problema aqui dentro do Palácio do Planalto. O que que hoje o problema está? Está muito perto, porque Queiroz estava exatamente na casa do advogado do presidente Bolsonaro, que vem muito aqui no Palácio, que vai muito lá no Palácio da Alvorada, mas se o presidente fizer qualquer tipo de ação, se o presidente assumir aí um posicionamento, a questão fica parecendo questão de governo e tem assessor que está defendendo a necessidade do presidente esperar para ver o que acontece, porque essa questão nada tem a ver oficialmente aqui com o Palácio do Planalto.
Hoje o presidente Bolsonaro não fez qualquer postagem aí nas redes sociais, ele que normalmente se manifesta muito, nós tivemos apenas essa mensagem aí de Flávio Bolsonaro, mas ele convocou auxiliares mais próximos e o ministro da Justiça para conversar, né, Luciana?
E tem aquela velha reclamação, né, de que o presidente Bolsonaro, ele quer saber o que está acontecendo, ele quer saber antecipadamente de operação. Isso não, ele nega, mas na prática é isso que não só ele, mas todos os presidentes da República, eles reclamam. que as operações da Polícia Federal, elas acontecem sem que o presidente da República seja avisado. Normalmente, o que, que acontece? O presidente é comunicado, o ministro da Justiça...
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.